Bom dia aos colegas que estão em Poços de Caldas, nesta oficina de 3 dias, na qual estamos estudando as relações entre objetividade e subjetividade, algumas dessas relações. Contrastes, complementos, rupturas e outras. No nosso trabalho de hoje, nós veremos apenas elementos que possibilitam rapidamente, conforme a estrutura de pensamento da pessoa, ultrapassar de um lado para o outro. Vocês verão que, ainda que a frase possa parecer otimista, puxa, elementos que possibilitam rapidamente ultrapassar, notarão que há muitos dilemas, muitas dificuldades. Há vários caminhos que depois se revelam contraproducentes e inúmeros outros aspectos. Para isso, nós vamos trabalhar músicas. Ali vocês veem à esquerda do monitor as várias músicas que teremos hoje. Foram separadas mais de 20 músicas. Músicas da nossa bela e tão variada música popular brasileira. E um livro. Este livro é de Nelson Motta, As Canções que Tocaram o Brasil. Uma publicação da Estação Brasil, que tem na capa Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então nós vamos fazer uma conversação do livro com as músicas. Na medida do possível, procurei selecionar as músicas que na voz do próprio autor, nem sempre foi possível. E isso vai nos ajudar na caminhada. Nós vamos começar falando de Pixinguinha. Vamos recuar até 1937. Vamos lá, Pixinguinha, Orlando Silva. Aliás, quem vai interpretar é o próprio Orlando Silva. E ele ainda nos brinda fazendo alguns comentários sobre a canção. O Nelson Motta nos conta que, vou ler o que ele escreveu sobre esta canção que vamos em seguida ouvir. Inicialmente sem letra, foi escondida pelo próprio compositor Pixinguinha, que tinha 20 anos, quando em 1917 criou a melodia. Inseguro pelo fato de aquele ser um choro fora dos padrões habituais do gênero, não apenas duas partes, quanto o normal eram três, ele deixou a partitura guardada na estante. Somente em 1928, o também flautista, saxofonista, arranjador e maestro finalmente decidiu gravar Carinhoso, em um disco de 78 RPM, lançado pela orquestra típica Pixinguinha Donga. Dois outros registros instrumentais foram feitos. Bem, ele diz que durante muito tempo essa música não chamou atenção, mas que após algumas regravações ela se torna um pequeno clássico brasileiro. E o Nelson Motta nos explica dizendo: com letras simples, uma cantada escancarada e direta na melhor tradição romântica brasileira, Carinhoso foi esnobada por dois outros grandes cantores de ópera da época, Francisco Alves e Carlos Galhardo. Foi Orlando Silva quem retiraria esta canção e a cantaria. Muito bem, agora vamos ver o que nos interessa propriamente esta canção. A letra não traz apenas o romantismo brasileiro. A letra fala de um jovem sonhador, que era o Pixinguinha. A letra mostra movimentos que ele, pelos padrões da época dele, pelo Brasil da época dele, muitas dessas coisas só podiam se expressar na própria letra da música. Vejam, aqui está a subjetividade do Pixinguinha. Para o lado de lá e além está a objetividade daquele mundo daquela época. Que, em termos musicais, muito pouco saía daquele eixo Rio-São Paulo. Um Brasil problemático, um Brasil de 37, no qual nós estávamos nos preparando para o que viria a ser uma constituição, para entender direito o que poderia ser uma república e outras coisas. Saindo das nossas heranças escravagistas, que ainda demoraria muito tempo até entendermos, nem sei se entendemos direito isso até hoje, mas muito do que ele coloca faz com que ele ultrapasse. É como, vejam bem a metáfora, é como se eu estou aqui na minha subjetividade, lá fora está o mundo objetivo, e eu digo, eu não tenho como alcançar certas coisas, eu não posso ir lá fora e voar como um pássaro sobre aquela linda represa que tem lá embaixo. Mas eu posso escrever que estou voando e sobrevoando a represa lá embaixo. De certa maneira, para mim, e isso será assim para mim, para outra pessoa será diferente, eu consigo viver parte disso, desta objetividade, ao fazer este movimento. Foi mais ou menos o que ele fez com a música Carinhoso. Ele pega uma impossibilidade pessoal, e ao escrever sobre ela, ele vai lá fora e faz um pequeno sobrevoo sobre algumas coisas. Agora, por favor, considerem, não é uma ciência exata. Aqueles que ficam trabalhando as questões entre objetivo e subjetivo, muitas vezes, ao fazer um movimento desse, é a maior parte de nós que vai. Não existe uma válvula que você regula e diz, tá, eu só vou 22% lá para fora. Não é assim que isso funciona. Portanto, todas as prudências, os cuidados, os estudos, desde que vimos na sexta-feira, com o texto do Cristóvão Teza, vale mais do que nunca. Nada de bravatas teóricas e arrobos aí de achismos. Temos uma grande responsabilidade. Então, vamos, à medida que vamos aprofundando aqui o trabalho, num crescente de dificuldade, a gente vai cuidando desses aspectos. Vamos então ouvir esta linda canção, Carinhoso, um dos clássicos da nossa linda música brasileira.
Carinhoso, o Pixinguinha tocava num dance lá no Rio, no Eldorado, e eu toda noite ia lá. Ele aí tocava o Carinhoso, uma noite eu disse assim para ele, Pixinga, eu queria gravar essa música, ele disse, mas não tem letra. Eu digo, ah, não tem bronca. Aí no dia seguinte eu me encontrei com o João de Barro, o Braguinha, e disse, ah, João, logo mais nós vamos lá no dance ouvir o Pixinguinha tocar uma melodia linda, uma beleza de música. Mas não tem letra, você vai colocar a letra, tá certo? Aí o Braguinha foi lá, fomos lá juntos. O Braguinha ouviu e já começou a fazer um rascunho ali na mesa. 3 ou 4 dias depois ele me dava a letra pronta. Aí eu fui ali, RCA. Falei com a diretoria e tal, disse, olha, eu queria gravar isso. E a valsa rosa. E gravei, Carinhoso, do outro lado, a valsa rosa. Aí surgiu um monte de história, aí teve um depoimento, não sei onde, que o Mário Lago dissera que o Carinhoso foi feito primeiro para uma mulher cantar em teatro. Mas não é verdade. Tanto que Carinhoso não tinha letra. E se fosse criação de uma mulher, não seria Carinhoso, e sim Carinhosa. Certo? Essa é a história verídica do Carinhoso. Ah, direto. Eu cantarolei lá, muito bonito, muito bonito. Não é que você vai dar. Não, é o próprio Pixinguinha que vai fazer o arranjo. O Pixinguinha fez um arranjozinho de um regional aumentado. E nós gravamos ele na flauta. Luiz Americano, clarinete, Pereira Filho, Luiz Bittancourt, Lupercio Miranda, Kevin Defregue.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim pode ver. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 tira o colo dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração, não sei por quê.
Agora, após esta linda interpretação, vamos para o segundo exemplo, agora trazendo alguns elementos outros, alguns caracteres outros. Quando há esse trabalho em torno do objetivo e do subjetivo, lembrem, nem sempre isso será assim. Muitas questões na vida não passam nem perto disso que estamos trabalhando. Eu falo isso para não haver aquele risco de universalização. Sabe quando na filosofia clínica, às vezes o aluno aprende um tópico, prejuízos, aí ele acha que tudo é prejuízo. Né? Então, para não correr o risco de achar que tudo diz respeito ao objetivo e subjetivo, claro, muitas coisas não dizem respeito a isso. Quando disser, nós temos alguns referenciais sobre isso. Esta canção mostra alguns dos riscos que podem ocorrer quando você considera apenas aquilo que é urgente na sua subjetividade, a demanda em torno da necessidade de uma expressividade para isso, e ao lançar isso em termos de tradução para a objetividade, acho que as coisas estarão bem, elas se encaminharão, e conforme era no seu coração, na sua alma, será lá fora. Essa canção, que depois de 8 décadas ainda é um hino para nós brasileiros, mostra um desses riscos. Eu me refiro à Aquarela do Brasil. Olhem o que o Nelson Motta vai nos contar. Este clássico, Aquarela do Brasil, é também o principal exemplo de um subgênero, o da canção samba exaltação, que celebrava as belezas do Brasil, suas faunas e flora, gente e geografia, com linguagem ufanista, grandiloquente. Lançada em pleno Estado Novo, Aquarela do Brasil se encaixou como uma luva à política cultural nacionalista de Getúlio Vargas. Externamente, também ajudou a vender para o mundo o lado mais solar e alegre de um país atrasado e repleto de contradições e injustiças. Vejam, o Ari Barroso, quando ele faz Aquarela do Brasil, era um homem que amava seu país. Estava com o coração transbordante das belezas do nosso país, das nossas riquezas, no momento em que ele se sentia em júbilo com tudo isso. Quando então ele expressa isso, sai da subjetividade dele, e com a composição, escrevendo, compondo no seu violão, ele joga lá para fora, para o mundo objetivo. Ora, o que pode haver de arriscado, de ruim ou de nocivo em algo dessa natureza, não é? Retratar uma das belezas do seu país. Acontece que isso que funcionava assim para ele, para outros funcionou de outra maneira. E acabou surgindo de elemento propagandístico. A Disney fez um filme com a Aquarela do Brasil, ficou famoso, levou a música para o mundo inteiro. E aí botaram lá o Zé Carioca, lembram do personagem? Tudo, quer dizer, o que era claro, traduzindo de uma maneira bem tosca e bem em outros propósitos, mas foi o que aconteceu com o personagem de Goethe, o Werther, quando ele mostra os sentimentos dele para aquela menina. Ela ironiza, mostra para todo mundo aquela carta, torce tudo, o rapaz acaba perdendo sentido até para viver. aqui. Só que vejam, vocês são filósofos. Isso não quer dizer, então, que você não deve jamais expressar a subjetividade e traduzi-la para uma objetividade. Mas, na medida do possível, talvez a prudência, observar quando, e isso não é uma regra exata, tem tantos, nossa, tantos problemas quanto a isso, mas quando fizermos certas traduções, às vezes é oportuno olharmos a base categorial. Não é? Olharmos a base categorial. E se é o momento, se é dessa maneira, se deve ser de uma outra forma, quais os cuidados e tudo. Isso não vai resolver. Muitas vezes vão usar a revelia desses fatores. Mas ainda assim, é uma medida de prudência. Apenas isso, ok? Vamos ouvir então a Aquarela do Brasil? Aqui, ó. Aquarela do Brasil, de Ari Barroso.
Seu vestido rendado.
Bem, o próximo exemplo traz outro modo de ilustração. Olha, nós vivemos uma época em que há muitas teorizações a respeito da grande relevância da subjetividade. Nesse neo-renascentismo, né, que a gente vive, neo-renascimento. Nesse neo-renascimento, parece que se eu pensar algo muito bom, muito bonito, então assim será. É uma idolatria em torno do relativismo, do subjetivismo. Bem, nós somos terapeutas, trabalhamos com consultório, vocês sabem o que encontramos lá e os cuidados em torno disso. Entre outros cuidados, muitas vezes, a partir do subjetivismo nosso, vamos supor, você tem uma ideia muito bonita a respeito de algo. Como esse músico que vem agora, que é o Luiz Gonzaga, ele, visitando a terra dele lá no interior do Pernambuco, não é? Emocionado com as coisas dele e sabendo que esse Brasil imenso, infinito, ninguém sabia de nada daquilo, o nosso Luiz Gonzaga, que a gente fala com tanto carinho, né? O Luiz Gonzaga é uma figura afetiva na nossa tradição brasileira, ele, a história dele é muito, muito singular entre todas as singularidades. Ele tocava até tango, entre outras coisas. Para sobreviver no Rio de Janeiro, ele precisava, como músico. E em 1947, a partir de uma musiquinha folclórica lá da terra dele, ele acha que chegou o tempo dele poder colocar isso que estava na alma dele para o Brasil conhecer. Na verdade, ele não tinha bem essa ideia, ele não sabia que isso ganharia uma dimensão tamanha. E o amigo dele, Humberto Teixeira, o ajudou, tanto é que depois de pronta a música, o Humberto Teixeira disse para ele, olha, vamos trocar essa parte aqui, essa aqui a imagem ficou um pouco torcida, forte e tal, vamos mudar para esse outro modo, temos que considerar como é que o pessoal lá do Sul vai ouvir, vai entender isso. É o que o Nelson mostra, nos conta aqui no livro dele. Então, eles acabaram mexendo, puxando um pouco o ritmo da toada para um lado, até que essa música então surge. Não é? O Nelson Mota nos conta assim. Radicado no Rio de Janeiro desde 1940, Gonzagão sobrevivia a duras penas, tocando valsas, polcas e outras. Ele tocava em bares da zona sul do Rio, bares de prostituição. E ele disse que a vida era muito difícil. Quando ele lança essa música e com o impacto que ela vem a causar, a curiosidade, aquilo que ela desperta com relação ao sertão, e a música é comovente, né? A letra dela é algo, é um lamento, é um choro, e também tem riso, tem alegria. E aí diz que o Nelson Mota escreve assim, o Brasil inteiro aprendeu como se dança o baião. Luiz Gonzaga se tornaria rei de vez a partir de 1947 nas asas de Asa Branca. Sabe o que isso acarretou na vida do Luiz Gonzaga? Entre outras coisas, as vestimentas dele, como ele passou a se vestir para toda a vida dele. A partir da música, vejam. Então ele tem a subjetividade dele, vai visitar a cidadezinha dele, chamada Exu, lá no interior do Pernambuco, se emociona ao revistar sua gente e tal, e tendo uma vida muito difícil no Rio de Janeiro, e ele, ouvindo uma cantiga popular da época, ele adapta essa cantiga a uma música, esse amigo dele, o Teixeira, ajuda na letra para que o pessoal do Sul pudesse entendê-lo. A música se transforma rapidamente num hino em todo o país, e a partir da música, a força que ela promove lá fora, ela começa a desenhar como este homem se reorganiza por dentro. É a música e a repercussão dela que faz com que, como diz para nós, você agora precisa assumir como rei do baião. E ele veste literalmente a roupa, não é? O chapéu de couro, lembra as roupas de couro que ele passa a usar? E ele aceita essa conversação entre o objetivo e o subjetivo. aí fazendo novas composições. Então vejam a prudência e o cuidado quando você, a partir da sua subjetividade, constrói para a objetividade. Isso pode retornar para você e fazer reivindicações e exigências, e às vezes você nem vai reconhecer que foi você que partiu. Não, é? Não havia asa branca que veio até ele, ele é que fez asa branca lá para fora e ela voltou para ele, com essas reivindicações todas. Vamos então, essa interpretação que vocês vão ver, ela é lindíssima, já no momento avançado da vida dele, e tem vários músicos aí como Sivuca tocando com ele. Vamos ouvir. Prosseguindo o nosso trabalho, vamos agora para um outro lugar do nosso país. Vamos recuar no tempo, vamos até a década de 40, 1940. Olha, aqueles dos senhores que têm para além de 30, 35 anos, muito provavelmente, foi educado com tantos elementos divisórios, com tantas barreiras entre a subjetividade e a objetividade, que provavelmente se fosse uma ferramenta, uma peça, estaria naquele museu lá que nós estivemos sexta-feira, no Museu de História de Poços de Caldas. Não é sem admiração que nós seremos vistos muito em breve por gerações novas, que dirão como é que eles conseguiram, como é que conseguiam respirar com tantas paredes, tantos muros, tantas coisas. Alguns dentre nós, mais antigos e ainda com maior dificuldade, tinha uma subjetividade de tal maneira e forma que eles fizeram questão de conversar sim com a objetividade de uma maneira que eles achavam que para eles era viável, era interessante e que poderia trazer outros frutos para além disso. Uma dessas pessoas foi Lupicínio Rodrigues. Nós vivemos num país que se acha branco, né? É uma das nossas alegorias. Um dos nossos enganos. E o Lupicínio Rodrigues era negro num lugar em que ser negro, para estar na cultura, não era tarefa simples, que era Porto Alegre, de 1940. Pois este homem, vou ler para vocês o que o Nelson Motta escreve. Nos anos 1940, dizia-se que os negros e o samba não tinham lugar na história e na cultura do Rio Grande do Sul. Mas Lupicínio Rodrigues desmentiu ignorâncias e preconceitos, consagrando-se como um dos maiores compositores do samba. Lançado em 1947 por Francisco Alves, Nervos de Aço, um torturado relato de uma dilacerante dor amorosa, bastaria para consagrar Lupicínio e seu estilo, que se inspirava em suas próprias histórias de traições e amores desfeitos, em dramas que ouvia em mesas de bar nas noites frias de Porto Alegre. 25 anos depois, Nervos de Aço ganhou uma nova e brilhante exposição na voz de Paulinho da Viola. É o vídeo que vocês vão ver. Tem o Paulinho da Viola, depois antes tem o Lupicínio. Mais adiante, algumas páginas depois, Nelson Motta diz: nascido em Porto Alegre, Lupicínio Rodrigues conseguiu viver de música fora do eixo Rio-São Paulo, sem sair de sua cidade. Seu talento foi revelado ainda na adolescência, quando aos 14 anos, a pedido de um bloco, escreveu seu primeiro samba, chamado Carnaval, 1932. Lupi, como era chamado desde criança, conseguiu seu primeiro sucesso nacional em 1938. Morreu em 1974, um mês antes de completar 60 anos. Mas não acompanhou a redescoberta de suas canções pela então geração nova da MPB. Aqui o Nelson Motta diz que ele foi gravado praticamente pelos nossos maiores nomes: Caetano Veloso, Gal Costa, Paulinho da Viola, Zizi Posse, Arnaldo Antunes. A lista é imensa. O que o Lupicínio Rodrigues fez? Ele era um homem profundamente amoroso, profundamente afetuoso. Ele pegou essa afetividade dele e disse: eu vou esparramar para o mundo.
Nervos de Aço também é uma das grandes dores de cotovelo. Essa é uma história muito complicada. Isto foi quando eu fui noivo pela primeira vez, que encontrei minha noiva de braços com um cidadão. E ela me disse que se casaria com o primeiro sujeito que ela encontrasse, nem que tivesse que morrer de fome por causa desse ato. E eu então fiz essa música que vocês vão ouvir, que intitula-se Nervos de Aço. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrar em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror.
Eu só sinto que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser.
Próxima ilustração, Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho, um homem que viveu alguns dilemas que se expressaram em suas canções, em suas composições. Mas a ilustração no Nelson Cavaquinho é outra, bem diferente. Olhem, outro dos grandes ensinamentos que podemos ter da nossa sociedade, da nossa época, diz respeito a esse fato do reconhecimento. Em grande parte, na nossa sociedade dos homens, na nossa época, e as mídias sociais mostram isso de várias formas, não é? Em likes, em selfies, em oks, em coraçõezinhos e outras coisas mais. Alguns mandam mensagem e ficam atordoados se eles não são respondidos, se os quadradinhos lá não ficam azuis, aquelas coisas todas. Isso é uma forma de reconhecimento. E na nossa sociedade, isso em vários índices, em vários lugares, alcança uma densidade bastante preocupante. Algumas pessoas, no entanto, quando vejam bem dentro do que estamos trabalhando, subjetividade aqui, objetividade lá fora, quer dizer, algumas alcançam e ultrapassam esses elementos e conversam de uma maneira bastante significativa. Nelson Cavaquinho foi um deles. Ele costumava ir lá fora com uma tarrafa, jogava a tarrafa dele lá fora, puxava. O que ele pegava aqui, ele digeria. O que ele digeria, ele jogava para o mundo. Se o mundo ia dizer amém, ok ou qualquer coisa, ele não sabia muito bem mensurar. Não é que ele não precisasse, ele só não sabia muito bem mensurar. E por isso passou muitos atrapalhos e muitas questões em torno disso. O Nelson Motta, ao escrever para o Nelson Cavaquinho, ele diz assim, ó, é difícil imaginar que esse arquétipo do sambista boêmio e bom de copo, vagando de bar em bar com seu violão, tenha sido soldado da polícia militar. Nos anos 30, após servir o exército, ele se dividiu um bom tempo entre a PM e o samba, atuando na região do Morro da Mangueira, onde ficou amigo de Cartola, Carlos Cachaça e outros bambas, chamando a atenção de Noel Rosa. Acabou largando a farda, mas passou as décadas de 40 e 50 vivendo de bicos, muitas vezes vendendo seus sambas para compositores, ele colocou entre aspas, sempre que se compra o samba, ou cantores, uma prática muito comum naquela época. O Nelson, enfim, foi um homem assim, dividido por essas coisas, e separei para os senhores uma das músicas mais ilustrativas sobre esse tipo de elemento que ele viveu, que é esta aqui, A Flor e o Espinho. Vamos ouvi-la.
Caminho, eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua.
Eu quero passar com a minha dor.
água, a minha dor e os meus olhos azuis d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje estou e sigo em seu amor.
Esta canção que vem agora une dois irremediáveis românticos, profundos românticos, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Essa música, para vocês terem uma ideia, eles fizeram, e era por falar de amor e falar de algo que os dois acreditavam profundamente, levou mais de 30 anos, 35 anos, para que eles finalmente dessem uma roupagem definitiva à música, letra definitiva. Não se acertavam. E o Vinícius de Moraes, então, foi o que mais contribuiu para esse não acerto, que o Tom Jobim apoiava dele. Então, o Tom começava com o pianinho dele suave, choroso, e aí o Vinícius de Moraes, às vezes, já começava a música chorando, né? Quando ele não chorava, no meio da música, ele pegava e trocava, começava a falar outra letra em cima, porque ele era inspirado. Ele achava que tinha que ser assim e o Tom Jobim gostava, eles ficavam. Vocês vão ver uma dessas interpretações assim, eles vão por um caminho, de repente já estão lá e depois voltam. 35 anos para chegar à letra tal qual nós a conhecemos hoje. Eu me refiro à música Eu Sei Que Eu Vou Te Amar. É um caso raro, mas e muito bonito, no qual a subjetividade e a objetividade ficam dançando numa valsa. Muito tempo, sem problemas, não tem essa história de agora é mais objetivo, agora é mais subjetivo. Não, para eles isso, quanto a essa canção, nunca foi problema algum. E eles fizeram essa dança num exemplo muito bonito, no qual objetividade, subjetividade, quando o mundo assim é desenhado e quando as pessoas que participam disso assim concordam, pode flutuar dessa forma. O Nelson Motta escreveu sobre isso. Lançado em 1958, no momento em que a bossa nova começava a revolucionar a música brasileira, esta canção logo se tornou uma das mais gravadas pela dupla Tom e Vinícius. Tradicional e romântica, em termos musicais e poéticos, Eu Sei Que Vou Te Amar tinha pouco em comum com o estilo que foi sintetizado pela voz e pelo violão de João Gilberto. João Gilberto tem uma gravação belíssima dessa canção. Sua letra e sua melodia são desesperadamente românticas, distantes do swing seco, sincopado, das harmonias dissonantes e das letras coloquiais de Vinícius, cantando a leveza da vida no paraíso carioca. Tanto Jobim quanto Vinícius de Moraes nunca se restringiram a esses temas ou ao samba como a única base musical. Vamos então ouvir esta linda interpretação, Eu Sei Que Vou Te Amar, com Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
De tudo ao meu amor serei atento antes, com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto. e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado de Deus.
Bem, esta canção que vem agora é um exemplo de como algo que você, a partir da sua subjetividade, constrói, e lá fora, na sua objetividade, ela passa a alimentar você. E cada vez que você precisar, você pode ir lá fora, colher um pouquinho de couve, um pouquinho de alface, um pouquinho de feijão, e você tem para viver. Esta é o protótipo, O Sol Nascerá, de Cartola. Vou ler para vocês um pouquinho sobre ela. O Sol Nascerá, escreveu Nelson Motta, nasceu 2 anos antes, durante uma noitada na casa de Cartola, quando o jovem Elton Medeiros aceitou o desafio de seu mestre para criar uma canção ali, na hora. Em pouco tempo, os dois fizeram este samba arrebatador, dividindo tanto a música quanto a letra. Bom, o Cartola, vocês sabem, teve uma vida muito, muito complicada, não é? Muito difícil. E ele precisou inúmeras vezes desta canção, mas não foi só dela, para abastecer sua alma, seu coração. Vejam o que ele conta depois de algum tempo. Cartola, devastado por uma desilusão amorosa, Cartola sumiu dos bares e dos estúdios das rádios, onde mostrava suas músicas, e mergulhou no álcool e no abandono. Durante anos, ninguém ouviu falar dele. Somente no início dos anos 60, resgatado do alcoolismo pelo amor e pela dedicação de Dona Zica, o sol voltava a nascer para Cartola, com a gravação de Nara, que marcava o começo da fase mais produtiva e bem-sucedida de sua carreira. Com sua mensagem de esperança, o samba apostava na alegria e no novo dia como um elixir musical para todas as horas. Mas quando foi lançado, logo após o golpe militar de 64, a letra também foi ouvida como uma metáfora política contra a ditadura, como nos versos "Fim da tempestade, o sol nascerá". Não era o propósito do Cartola, nunca foi isso. O propósito dele com essa música era existencial. Vamos ouvir então essa linda canção, interpretação "O Sol Nascerá", de Cartola.
A vida foi chorando, eu vi a mocidade perdida a sorrir. Eu pretendo levar a vida. Erguida, fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A correr, eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu vi a você estar perdida. Da tempestade o sol nascerá, e desta saudade hei de ter outro alguém para amar. A correr, olha, pretendo levar a vida. Depois, chorando, eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida.
Prosseguindo os nossos trabalhos, após vários avisos, recomendações, vamos prosseguir o nosso trabalho. Nessas conversações entre elementos subjetivos e objetivos, alguns personagens da nossa música popular brasileira, e é o caso de Adoniran Barbosa, eles conseguiram ultrapassar certos limiares que eram improváveis para uma época. Bom, primeiro aqui é importante fazer uma breve história do samba em São Paulo. Vocês lembram que o Vinícius de Moraes causou um impacto imenso quando ele disse que São Paulo era um túmulo do samba, né? Mas aquilo foi uma frase fora, completamente de contexto. O Vinícius sabia que havia bom samba feito em São Paulo, e inclusive ele já tinha trabalhado com a Adoniran. E aquilo ele estava se referindo a uma irritação que ele quis ouvir um samba de um amigo dele. O pessoal da Algazarra, lá de outro lugar, estava fazendo bagunça, tumulto. E ele se saiu com essa, mas o próprio Vinícius nunca deu bola para isso. Ao contrário, não é o samba, é um dos berços. São Paulo é um dos berços do samba brasileiro. A maior prova é o próprio Adoniran Barbosa. Eu vou ler um pouco do que o Nelson Motta coloca sobre o Adoniran. Ele diz: desde os anos 30, desenvolvia sua mistura de samba com música do interior e a linguagem da colônia italiana de São Paulo, que tinha no Brás seu quartel-general. O próprio Vinícius já era parceiro de Adoniran no samba-canção existencialista. E aí ele cita como um exemplo o samba Bom Dia Tristeza, lançado em 57. Sabe quem é que cantava? Araci de Almeida. Lembram da Araci de Almeida? Bem, Adoniran desenvolveu com virtuosismo uma linguagem popular ítalo-paulistana, em que os elementos intencionais dão graças e humor aos seus sambas bem construídos, como no samba do Arnesto. Não é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver um outro dele belíssimo. Só que aqui a ilustração diz respeito a um outro elemento. Olha, provavelmente em algum tempo, no futuro próximo, a humanidade não terá alguns freios tão pesados quanto o que, por exemplo, nós vimos na sexta-feira lá no museu, quando Cristóvão Teza fala o que um pai passa quando em sua vida se depara com fenômenos que ele, pai, acha que está imune, que ele não é de forma alguma de discriminar uma criança por ter um defeito físico. E olhem a palavra, defeito físico. Ou que é muito diferente dos demais, e quando está vivendo isso, ele descobre, puxa vida, olha como eu estou reagindo a isso, como eu estou fazendo. Algumas pessoas que têm, nas suas áreas existenciais, elementos, vivências, situações que para o contexto da época, para a base categorial, é motivo de vergonha, é motivo de restrição, é motivo de recuo, alguns pegam isso e fazem tal conversação lá com a base objetiva, via humor, via arte, via filosofia, encontram trilhas e estradas, fazendo com que objeções e restrições se tornem outras coisas. Um exemplo notável disso é o Adoniran Barbosa. Pegou o sotaque, pegou uma linguagem toda alterada por erros, pegou aquilo que era usual, que o homem comum, o cidadão, o pedreiro, o morador da periferia utilizava. E disse que não há nada com que a gente se envergonhe com isso. Isso é uma característica nossa, podemos brincar com isso, aprender, crescer. É tão linguagem nossa quanto a linguagem acadêmica. Se há uma estranhice, aliás, é a linguagem acadêmica, não essa linguagem que é tão nossa. Vamos ouvir então esse exemplo belíssimo de construção de pontes, de construção de elementos entre a objetividade e a subjetividade, diante, aliás, de contexto improvável no qual algo assim pudesse acontecer. Vamos ouvir a Adonirã Barbosa. Por vezes, não se trata da subjetividade promover certos elementos. Parece que as cartas já estão escritas e a objetividade puxará forte por aquilo que surgir. É como se lá fora já existisse um funil em algum lugar, ligado a um aspirador, esperando por aquilo que você fizer para puxar com toda a força para fora. E o que decorre disso? Muitas vezes nos vemos arrastados às situações, muitas vezes provocamos parte delas, mas em parte isso aconteceu nessa ilustração em 1967, um momento em que o Brasil vivia problemas muito agudos e uma efervescência no ar intensa. Havia aqueles festivais da TV Record, São Paulo já era o novo centro musical do país e... Eu vou ler para vocês o que, naquele festival da TV Excelsior, o Nelson Mostra escreveu. Ele coloca assim: passaram a ocorrer os grandes eventos musicais a partir de 1965. Inicialmente na TV Excelsior, quando venceu Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Em 1966, já na Record, quando a banda de Chico Buarque e Disparada, de Théo de Barros e Geraldo Vandré, empataram no primeiro lugar e dividiram o país inteiro. Os ânimos estavam exaltados. A discussão musical e o debate político, restrito pela ditadura, se misturavam com artistas e canções que representavam posições quase sempre de oposição ao governo. O festival de 1967 começou cercado de altas expectativas. Os grandes nomes da nova geração, ex-universitários como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Geraldo Vandré, jamais amadurecidos, apresentaram suas melhores canções. A TV Record estimulava a briga entre a Jovem Guarda e a nova MPB, opondo a música jovem à música brasileira e exacerbando o nacionalismo. Seis meses antes do festival, a Record promoveu uma bizarra passeata contra a guitarra elétrica. O instrumento seria o símbolo da dominação estrangeira, mas o protesto, isso me lembra muito nos Estados Unidos, houve quase uma convulsão em algumas áreas quando Bob Dylan anunciou que ia deixar o violão e ia pegar a guitarra. Não é? Foi algo. O instrumento seria o símbolo da dominação estrangeira, mas o protesto, liderado por Elis Regina, Geraldo Vandré e Gilberto Gil, foi ridicularizado pela imprensa. Gil, 1942, que não acreditava em nada daquilo, logo viu que tinha se precipitado. Afinal, ele ficara enlouquecido com o álbum Sgt. Pepper's, dos Beatles, e pensava em apresentar sua música no festival com guitarras. Muitas guitarras. E outras sonoridades do rock internacional, como os amigos e parceiros Caetano Veloso, Torquato Neto e Capitã, Gil não estava satisfeito com o nacionalismo ortodoxo da MPB e queria uma nova música brasileira, com uma linguagem pop que misturasse os ritmos nacionais com rock e outros gêneros, no estilo que no futuro seria chamado de tropicalista. Aliás, o Caetano Veloso tem um livro belíssimo sobre isso, publicação da Companhia das Letras, vale a pena.
Verdade Tropical.
Belíssimo. Já trabalhamos em uma das nossas aulas essa obra, é muito extensa. Quando Gil mostrou a sua música a amigos e concorrentes, todos ficaram apavorados. Seria muito difícil ganhar com aquela música chamada Domingo no Parque. Era um baião, mas um baião muito diferente de tudo que se conhecia, com uma letra que parecia um filme, seus closes, planos gerais, contando a história de um triângulo amoroso que termina em sangue e morte na roda gigante de um parque de diversões. Para o festival, Gil ainda encomendou ao maestro Rogério Duprat um grande arranjo de orquestra, inspirado em George Martin, dos Beatles, e chamou um jovem trio de rock para cantar e tocar com ele, os Mutantes, com a guitarra de Sérgio Dias, o baixo de Arnaldo Batista e os vocais e percussões de Rita Lee. Mesmo em um festival marcado por vaias ferozes e generalizadas, a canção de Gil se impôs. Conquistou respeito, empolgou o público, que sentia estar diante de algo realmente novo na música brasileira. Bem, Gil foi praticamente a partir daí impulsionado numa direção que talvez ele não considerasse, não é? No meio dessa efervescência toda. A música dele acabou perdendo no festival, não é? Lembram, foi Ponteio, né? Do Lobo, que... É só um festival com músicas lindíssimas. Esse videozinho que vamos ver agora traz também uma introdução que mostra muitos padrões de época. Observe o Caetano novinho falando, o Gil numa entrevista conversando e por fim ele tocando a canção.
A música que vem logo a seguir é de outro compositor que procura dar, segundo afirma, um som universal da música brasileira. É Domingo no Parque. Os Mutantes irão cantar no arranjo de Rogério Duprat com Gilberto Gil.
da brincadeira.
E José,
o rei da confusão.
E João,
um trabalhava na feira.
E José,
outro na confusão.
E João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar.
Capoeira pra Ribeira.
José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e subiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, tá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da roda feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a roda,
oi José.
A roda e o sorvete,
oi José.
Oi dançando no peito,
oi José.
O José brincalhão,
oi José.
O sorvete e a roda,
oi José.
A roda e o sorvete,
oi José.
Oi girando na mesa,
oi José.
Brincalhão,
oi José,
Juliana girando,
oi girando,
oi na roda
gigante, oi girando,
oi na roda gigante,
oi girando,
o amigo João, o sorvete é morango,
é vermelho,
oi girando e a roda,
é vermelha,
oi girando, girando,
é vermelha,
oi girando, girando, olha a faca, olha o sangue na mão,
ei,
Juliana no chão,
ei,
outro corpo cai,
ei,
seu amigo João.
Na próxima ilustração, que veremos agora, temos um caso que chama a atenção não apenas pela lindíssima canção que vamos ouvir, mas pelo que aconteceu. Esse compositor, ele, por volta de 30 anos, ele dá uma guinada na subjetividade dele. Olha, sabe quantas vezes isso aconteceu na música? Pouquíssimas vezes. Dá para contar nos dedos o número de músicos que no meio da trajetória mudam radicalmente estilo, forma, até a forma de construção semântica e sintática. Pois com esse músico aconteceu isso. E com ele, olha, eles estavam uma noite sozinho, diz aqui o Mota, dizendo assim, sozinho numa noite em março de 1971, em São Paulo, onde vivia na época. Ele começou a rascunhar a canção e quando ele parou e olhou para a própria música, ele se emocionou e pediu ajuda para um velho parceiro dele em músicas e juntos eles começaram a trabalhar na versão final, que se tornou um grande clássico da música brasileira. Não há nenhum show que esse músico faça, ele já tem idade, já tem mais de 80 anos, não há nenhum show em que ele não tenha que cantar essa canção que vocês verão agora. Se tornou um grande símbolo da afetividade da época dele. Ele diz assim, mais um fruto da parceria, a letra da música, em forma de list song, lembra os pequenos, mas tão importantes, as pequenas minúcias que marcam as lembranças felizes de um amor que já passou. Passou, mas que continua vivo. Como conta o biógrafo proscrito Paulo César de Araújo, no livro Proibido, Roberto Carlos, nessa canção, apesar de ter consciência de que acabara de escrever um clássico, movido por seu lendário perfeccionismo, Roberto implicou com a palavra ronco, por sua sonoridade bruta e possíveis outros sentidos pouco poéticos. Eu cito isso porque há não muito tempo antes, esse era o mesmo músico que dizia coisas como vá para o inferno e outras coisas, não é? E agora ele se preocupava até com uma palavra que nem palavrão era, o que mostra uma grande mudança existencial. Agora, quando há uma mudança subjetiva desta ordem, nem sempre lá fora os elementos objetivos estão prontos para acompanhar essa guinada. O mesmo pode acontecer, aliás, em sentido inverso. Certas mudanças na objetividade nem sempre encontram eco na subjetividade da pessoa. Portanto, tudo isso que estamos vendo desde sexta-feira, a importância de você fazer essas conversações com esses elementos que estão lá fora, que estão aqui dentro, não é? Não pense que se mudar radicalmente os elementos aqui, lá fora também mudará. Por vezes não é assim que funciona. Por vezes você muda aqui dentro e lá fora há uma desautorização, há um impedimento. Algumas pessoas, imbuídas de urgências, pressas e outras coisas, acreditam que não será assim. Eu não apostaria nisso. Eu acho que é mais producente você cuidar e observar como essas coisas estão umas com relação às outras, quando, claro, se trata de um mundo dividido entre subjetividade e objetividade. Vamos ouvir então essa linda interpretação do Roberto Carlos numa das músicas que ele escreveu.
Poucas vezes que essa música não esteve no meu show, sempre muita gente disse: por que você não cantou? Não adianta nem tentar. Me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai. Você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai. Você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim. E tudo isso vai fazer você.
alguém tocar seu corpo como eu. Não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer. É pessoa errada, pensando ter amor nesse momento. Desesperada, você tenta até o fim, mas até nesse momento você vai. Você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai. Você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer.
Chegamos ao final do nosso trabalho e, por questão de tempo, não conseguimos várias canções que vão ficar aqui no monitor da Bel. Sim, tem aqui, eu vou ler alguns para vocês que foram elencados aqui para o nosso trabalho, ó. Construção, do Chico Buarque de Holanda. Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Como Nossos Pais, de Belchior. A Terra, a música do Caetano Veloso, Terra. E aqui ele interpreta com o Gil, que foi... eles estiveram presos juntos, né? Então, a música surgiu dali. E ele, aqui nesse vídeo, ele canta exatamente com o Gil. Explode Coração, com Gonzaguinha. A música Meu Bem Querer, de Djavan. Fugaz, da Marina. Ela escreve, o irmão dela escreve, Cícero, né, que é filósofo, escreve muitas dessas canções. E os Tribalistas, A Velha Infância. Mas uma, aqui eu, de todas essas, todas elas são muito importantes para os nossos trabalhos e cada uma teria uma ilustração diferente. E eu terminaria com uma canção que é um agradecimento a vocês, a professora Isabel, que gentilmente me convidou aqui para o Centro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então nós vamos encerrar com um poeta, compositor, mineiro, uma das pessoas que eu acredito, não apenas para mim, para vocês, deve ter marcado muito a vida de vocês também, que é o Milton Nascimento. Sim. E essa canção do Milton é praticamente uma resenha de tudo que nós estamos trabalhando desde sexta-feira. Uma das mais lindas canções da nossa música. E eu acho que faltariam palavras de gratidão ao Milton. Ele faz essa interpretação na Suíça, junto com o Wagner Tiso. Vamos ouvir, então, esse lindo poema. O Nelson Motta, ele escreve assim: Travessia foi a primeira parceria do Milton Nascimento com o mineiro Fernando Brandt, que até então nunca tinha escrito letras. Milton vinha trabalhando numa canção que batizara de O Vendedor de Sonhos, mas, empacado na letra, foi até Belo Horizonte em busca da ajuda do amigo. Só depois de muita insistência, Fernando Brandt concordou em tentar e acabou também fazendo a sua travessia pessoal para se tornar um dos mais importantes letristas da música brasileira. Vamos então, como encerramento, ouvir Travessia, com Milton Nascimento.
E agora, primeira música conhecida no Brasil, Travessia.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sonho hoje fácil. Com meu braço, meu viver. Volto a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sei.